Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Efésios 6, a partir do verso 5, diz assim: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Algum tempo atrás, no ano de 2015, Globo Repórter, que costuma fazer reportagens diferentes, resolveu fazer uma reportagem sobre trabalhar com prazer. Isto é, pessoas que escolheram trabalho por causa do prazer, da alegria, da satisfação de trabalhar com aquilo que gostam. Então, o programa fez duas coisas muito interessantes em relação aos que assistiam, e eu estava vendo esse programa. Primeiro, ele falou sobre como a estatística no Brasil diz que cerca de 80% dos brasileiros não gostam do que fazem e gostariam de mudar de emprego. Mas boa parte do programa eram histórias de pessoas, como é típico de algumas reportagens do Globo Repórter ou de programas equivalentes. E as histórias de pessoas eram de pessoas que tinham ousadamente abandonado seus empregos estáveis e aparentemente invejáveis para poder fazer aquilo que gostam, aquilo que amam. Bem, contou histórias de pessoas que fizeram o seguinte, vou dar alguns exemplos. Um funcionário do governo francês que abdicou de um trabalho seguro que lhe pagava em euros para se tornar um mágico em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Um executivo que deixou a agitação da capital para plantar orgânicos no sul de Minas Gerais. A funcionária de empregos tradicionais, tipo gerente, né? Bons empregos, que optou ser artista plástica. Todos esses exemplos eram exemplos inspiradores que visavam transmitir para aqueles que assistiam a ideia de que fazer alguma coisa que você gosta é o verdadeiro caminho para a felicidade. Existe uma cosmovisão, uma perspectiva, uma crença por detrás desse programa que eu preciso deixar bem claro aqui. A crença, ela é composta de três partes. Existe o ideal, o real e a proposta de mudança. Ideal, real, proposta de mudança. O ideal é que você faça aquilo que você tem prazer em fazer. Esse é o ideal. Mas no mundo real, a maioria dos brasileiros não experimenta isso. Então, qual era a proposta de mudança por detrás de uma reportagem como essa? A proposta de redenção, por assim dizer, é que você tinha que estar disposto a mudar radicalmente de carreira, disposto a perder dinheiro em busca da felicidade. Isso tudo parece muito inspirador e parece encantador para a maioria das pessoas. O que nem sempre é percebido é que esse programa estava propondo um evangelho segundo o Globo Repórter. Esse evangelho segundo o Globo Repórter entende o seguinte: que pessoas corajosas que deram um passo de fé rumo à felicidade, elas se deram bem. O que o programa não destacou é que a maioria dos entrevistados trocou a vida agitada pela vida tranquila. Eles não amam o dinheiro, mas eles amam a tranquilidade. E quase todos optaram por ter o seu próprio negócio, o que é ótimo, porque isso estima muito, eles estimam muito a liberdade de serem chefes. O que eu quero dizer é que o que parece inofensivo para a gente não foi um programa sobre imoralidades, não foi um programa sobre um tipo de trabalho, um ramo de trabalho que seja mal em si mesmo, é que por detrás disso tinha idolatrias. Idolatrias de tentar inspirar em você e em mim o desejo de ter satisfação naquilo que a gente faz. E você vai dizer assim: pastor Heber, mas não pode? Não pode? O que eu quero dizer não é que nós não podemos, mas é que a busca por isso como um fim normalmente está fadada ao fracasso e a uma escravidão que não é aquela da qual eu vou falar hoje. Eu vou falar de uma escravidão de pessoas que não tinham condições de escolher o que queriam fazer. De uma escravidão que não dizia respeito a você procurar a profissão dos seus sonhos, mas que eram levados pelo apóstolo Paulo a crer de maneira correta e confiante naquilo que ele estava colocando. Nós vamos falar de liberdade aqui, mas eu quero que você entenda que o nosso conceito de liberdade, o conceito cristão de liberdade, é um conceito frustrante para um mundo que ama fazer muita coisa. Ele olha para você que se diz livre e diz assim: desculpa, você não pode fazer um monte de coisa que eu faço. Então, na verdade, a liberdade sua, para ele, é frustrante porque ele tem certos amores. E a nossa visão de escravos de Cristo é loucura, embora seja o nosso maior amor. Mas eu quero falar nessa noite sobre como amas as coisas. A liberdade que nós temos em Cristo e o fato de nós nos sujeitarmos a Ele como escravos é tremendamente realizadora. Tremendamente realizadora. Diferente do que o Evangelho segundo o Globo Repórter propõe, não é isso que traz felicidade à vida do cristão. Não é isso que traz felicidade à vida do cristão. Não é a ideia de fazer o emprego, de achar o emprego dos sonhos. Inclusive eu digo isso porque tem evangélico que está iludido sobre isso. Tem muito evangélico que está iludido sobre isso. Tanto é que a gente usa uma linguagem espiritual para falar dessas coisas. A gente fala assim: eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida profissional. E essa linguagem espiritual dá a impressão de que Deus vai mostrar para você que você foi cunhado para ser aquilo, aquela profissão maravilhosa, aquele. Então você tem que fazer essa faculdade, fazer o mestrado aqui, fazer o doutorado ali, para você chegar na posição de diplomata que você quer. Você não quer coisa pouca, né? A gente é treinado a ter esse tipo de expectativa. A gente é impulsionado a ter esse tipo de expectativa. Só que isso não é aquilo que o texto que a gente leu fala. O texto fala de vontade de Deus, mas é outro tipo de vontade de Deus. Olha para o versículo 6. O texto fala assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O texto está falando sobre trabalhar de um jeito que agrada ao Senhor, e não trabalhar com aquilo que te agrada, como se fosse vontade do Senhor. É muito diferente. Mas perceba que eu estou dizendo que nós estamos enganados quanto a isso. Nós estamos enganados com respeito à ideia de que nós devemos fazer o que quer que façamos para o Senhor. Quer ver um exemplo de como nós estamos enganados? Nós usamos a palavra vocação. Vocação é uma palavra que é herdada, antiga no cristianismo, e a reforma protestante fala muito de trabalho como vocação. Mas olha que estranho. Se a palavra é vocação, então a gente não deveria escolher. Porque vocação significa alguém te chamou para algo. Mas a gente fala, sem senso de contradição, que a gente escolheu essa vocação. Ah, mas se é vocação, alguém te chamou. Quem? E se alguém te chamou, não foi para você escolher. Mas esse é um conceito que as pessoas raramente pensam. Inclusive tem gente que nem crê em Deus e fala assim: então, essa minha vocação é um sacrifício. Ele usa a linguagem religiosa. Mas ele nunca fala para você quem que o chamou. Mas ele fala que é uma vocação. Mas vocação significa você é chamado. Chamado por quem? Mas ele não pensa sobre essas coisas. O que acontece é que nós não temos o senso de quem nos chamou e a grandiosidade da obra que fomos chamados. Essas coisas deveriam nos motivar a trabalhar. E Paulo vai falar sobre essas coisas no texto. Isso me faz lembrar uma história que eu li certa vez num livro que conta de três trabalhadores numa construção na época da Idade Média. Quando alguém passou e viu esse trabalho todo, no período medieval, um senhor perguntou assim: o que você está fazendo? E a resposta do primeiro trabalhador é: estou quebrando pedras da pedreira. Aí perguntou para o segundo: e o que você está fazendo? Aí ele disse assim: eu sou responsável por fazer a argamassa que juntará as pedras. Aí perguntou para o terceiro: e o que você está fazendo? Ele disse assim: estou fazendo uma catedral. Essa historinha antiga, ela faz a gente lembrar que a perspectiva do que você faz muda a maneira como você faz as coisas. Se você só está fazendo argamassa, você não tem inspiração ou motivação para fazer nada com um senso de grandiosidade. Mas se o que você faz é uma catedral, cara, não é coisa pequena, não. Então a perspectiva daquele a quem a gente serve, a grandiosidade da obra que fomos chamados a fazer, é que deveria nos inspirar a trabalhar de maneira que nos motivasse. Nós somos chamados a trabalhar, não a uma profissão específica. Deixa eu falar um pouquinho mais disso, porque a gente vai entrar na ideia do texto daqui a pouquinho. Eu tenho dito a várias pessoas, eu já disse isso até aqui, de que a gente tem um conceito tão errado de vocação, que a gente tem teste vocacional, e o teste vocacional normalmente testa algumas coisas, mas não testa outras. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você está confuso, não sabe o que fazer. Isso alguns anos atrás, ou talvez você esteja nessa fase agora, e a sua mãe, ou seu pai, ou algum parente, ou algum amigo fala assim, você tem que fazer um teste vocacional. Aí vai lá, você vai fazer o teste vocacional. Aí a primeira coisa que aparece como resultado do seu teste vocacional é que você é uma pessoa que gosta de organizar ambientes. Segunda coisa, você gosta de ter contato, preparar as coisas para as pessoas. E terceira característica marcante é que você gosta da natureza. Organizar ambientes, preparar as coisas para as pessoas e também da natureza. Aí no final do teste vocacional, a pessoa especialista em analisar as suas aptidões e seus gostos diz assim, você está encaixando perfeitamente na posição de arquiteto paisagista. Ó, bonita palavra. Sabe o que eu acho interessante? Depois de um teste como esse, nunca dá jardineiro. Sabe por que não dá jardineiro? Porque teste vocacional não tem a ver com o que é necessário para a sociedade. Tem a ver com o que dá prestígio. E exige faculdade. E é honroso. Mas a sociedade precisa de mais jardineiro ou de arquiteto paisagista? Você sabe a resposta. Mas ninguém vai fazer teste vocacional para saber que ele foi chamado para ser jardineiro. Não é curioso isso? Sabe por quê? Porque testes vocacionais, na verdade, têm muito a ver, não é que eles não são bons e eles não podem ser úteis, mas é que tem muito a ver com achar alguma coisa que é nobre, que é honrosa, que interessa, que as pessoas dizem assim, uau, que legal, eu não sabia, tinha faculdade sobre isso. É. São essas coisas que inspiram. Eu estou dizendo isso a vocês, por quê? Porque isso mostra que trabalho para nós tem muito a ver com prestígio. Mesmo que a gente não afirme isso com os nossos lábios. Mas tem muito a ver com prestígio. Não só com dinheiro. Você diz, não, pastor, dinheiro não. Dinheiro não é problema para mim. É solução, né? Eu sei que você vai dizer isso. Mas talvez você não seja uma pessoa que dá a entender que você é apegado a dinheiro. Mas nós queremos realizações. E isso também é uma forma de idolatria. E mostra que nós somos determinados muito mais pelos nossos sonhos do que pelo nosso chamado para servir, para amar a Deus e para servir o próximo. Eu estou dando esses exemplos para você entender que Deus está mais interessado em como você trabalha do que com o que você trabalha, ou em que você trabalha. Eu quero que você compreenda que nesse mundo, não importa qual profissão, você sempre vai ter frustrações. O autor de Eclesiastes fala que trabalho é enfado, é canseira, é frustrante. Você faz as coisas para os outros que não fizeram e vão colher os resultados do que você fez. Isso é desanimador. Ele fala de uma série de coisas que ele se sente frustrado. Já o nosso texto vai chamar pessoas que são escravas, que não escolhem o que fazer, a fazer conforme uma perspectiva divina. No livro de Eclesiastes, tudo é frustrante, tudo é vaidade, porque é uma vida debaixo do sol. Duas expressões muito repetidas no livro de Eclesiastes. Vaidade, as vaidades. Tudo é frustrante, é vaidade. É algo passageiro, pueril. E por que ele diz isso? Porque ele fala da vida debaixo do sol. Por que Eclesiastes está retratando uma imagem tão amarga da vida? É porque ele está nos dando a perspectiva de que quando Deus fica de fora dos nossos planos, é só isso que a gente ganha. Vida debaixo do sol é assim. Ela tem os seus momentos de prazer, ela tem seus vislumbres de alegria, mas debaixo do sol é assim. E debaixo do sol, as pessoas que receberam essa carta, muitos deles eram escravos. Debaixo do sol, eles não tinham chance de fazer faculdade como você, nem de escolher a profissão. Essas coisas não eram possíveis. No entanto, eles tinham que ter uma perspectiva de vida acima do sol. De vida com Deus direcionando. Essa perspectiva divina é que Paulo os chama a ter. Então eu quero falar sobre ela, quero falar sobre a importância de nós entendermos que não é tanto o que nós fazemos, mas como nós fazemos que honra o Senhor. Inclusive, a gente tem um conceito tão errado de servir a Deus, que a gente acha que Deus vai se agradar muito se a gente trabalhar mais para a igreja e deixar de lado o nosso trabalho secular. Por que a gente tem esse conceito? Porque dá a impressão de que Deus assim fica muito feliz quando você faz uma coisa para Ele. E quando você faz uma coisa para outro patrão, aí Ele fala assim, tudo bem, vai. É um conceito errado. Mas esse conceito é muito comum. Você quer ver uma maneira piedosa da gente mostrar que a gente ama a Deus? A gente fala assim, sabe o que eu vou fazer, pastor? Próximas férias vou tirar os 30 dias para ir para o campo missionário. Aí no final dos 30 dias você chega arrebentada, moída, dormiu média de 5 horas por dia, tá arrebentada, dor em tudo quanto é lugar do corpo, mas você arrebentou de trabalhar. Para Deus. Sabe o que é frustrante dessa perspectiva? Não é você ter usado as férias para servir o Senhor. Eu fico muito feliz. Mas é que nos outros 11 meses você não serve o Senhor. Isso é muito frustrante. Nos outros 11 meses Deus olha para você e fala assim, que pena. Podia estar fazendo isso 12 meses por ano. Veja, entenda bem, não é errado ir para o campo missionário. É fantástico fazer isso. Eu quero que você tenha essa perspectiva de servir no corpo de Cristo. E nós vamos falar dela mais à frente, nessa REC. Mas eu quero que você compreenda que quando Paulo estava falando para escravos, ele não estava falando, ó, saiam de onde vocês estão e vão para o seminário. Não é assim. Eles não tinham nem escolha para isso. Eles estavam numa situação em que eles não tinham o que fazer de diferente, mas tinha muito mais a ver com como fazer. Realizar todo e qualquer trabalho com alegria e espírito de serviço como ao Senhor. Inclusive, eu só quero dar um vislumbre de uma coisa que às vezes a gente não tem. A gente tem, às vezes, uma visão muito míope da nossa história. Quando eu digo míope, é que a gente só enxerga de pertinho mesmo. A gente tem a impressão de que todo mundo sempre, há muito tempo, já escolhe o que fazer. Ou casa por amor. Sabe aquelas coisas românticas que a gente tem? Na verdade, algumas dessas coisas são muito recentes. Algumas delas são muito recentes. A ideia romântica de você encontra alguém que você se encanta e aí casa. A mesma coisa com vocês, primeiro tem um ideal do trabalho e depois você acha o trabalho que você gosta. Essas coisas são muito recentes. E são muito românticas. Mas durante boa parte da história da humanidade, ele casava, então aprendia a amar com a pessoa com quem ele se casou. Assim como ele trabalhava e ele aprendia a apreciar o emprego que Deus lhe deu. É invertido, entendeu? Nós estamos num tempo em que a gente tem opção de escolha, mas houve tempo no passado que se você era filho de ferreiro, você fazia o quê? Você era ferreiro. Se o seu pai era sapateiro, você aprendia com ele a ser sapateiro. Quando muito você deixava a sapataria do pai para estudar, para ser um médico, mas isso era coisa rara, ou alguém que praticava o direito, raro também, ou um sacerdote, aí você ia para algum lugar para estudar teologia, mas esses eram uma porção muito pequena da população. A maioria fazia o que o seu pai fez, o que seu avô fez. Nós temos uma perspectiva tão romântica de escolher que nós perdemos de vista que o Senhor Deus nos conclama a servir onde nós estamos e não só fazendo um determinado tipo de coisas. Então veja como é que Paulo exige coisas duras dos escravos aqui no texto. Dá uma olhada. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Olha que é uma linguagem bem religiosa. Temor e tremor é o que a gente diria que nós temos para com Deus. Mas você serve o seu Senhor segundo a carne, isto é, o dono do escravo, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Sinceridade de coração não é fácil. Sinceridade de coração não é servir porque tem que fazer somente. É servir e de alguma maneira ser realizado naquilo que você faz em serviço. Pensa bem, obediência e temor para com os seus donos é uma submissão absurda. E isso significava realizar os trabalhos mais prazerosos e os menos prazerosos. E tudo isso com sinceridade de coração. Verso 7 fala de boa vontade, olha só. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Uma coisa é você fazer porque tem que fazer, outra coisa é você fazer de coração, a gente fala. De boa vontade. Mas Paulo os chama a isso. Os chama a uma vida de remidos. Em que agora a perspectiva deles é outra. Mas não pense que Deus fala isso só para escravos. Porque você vai dizer, pastor, que dureza, né? O cara já é escravo. Ainda tem que servir o Senhor que manda fazer um monte de coisa, bom e ruim. E tem que fazer ainda de coração. Mas não é isso que Paulo faz que é tão radical. Não é só isso, melhor dizendo. Isso parece radical para a gente, mas o que Paulo vai falar no versículo 9 para os senhores é igualmente radical, embora a gente não perceba. Olha o versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Quando fala e vós de igual modo, significa que o mesmo tratamento que servos têm para com os seus senhores, isto é, escravos têm para com os seus senhores, quando eles servem como a Cristo, como ao Senhor, semelhantemente, o relacionamento de Senhor para com o escravo deve ser como a Cristo. Por que isso era radical? Porque nos tempos do apóstolo Paulo, embora no Império Romano no século I, nem toda escravidão fosse aquela que a gente está acostumado a ver em filmes, novelas, seriados, que tem muito mais a ver com preconceitos raciais e abusos que as Américas experimentaram e viram. Não é isso, tinha muito a ver com aspectos financeiros. Você podia se tornar escravo se você tinha uma dívida. Você era vendido porque alguém da sua família precisava pagar uma dívida para com alguém. Tinha esse tipo de escravidão. Em algumas situações você poderia trabalhar e comprar a sua liberdade. Em outros casos isso era impossível, a não ser que alguém muito rico pagasse o dinheiro para isso. Então escravidão tinha um contexto bem diferente do que a gente está acostumado. Alguns escravos eram maltratados, sem dúvida, mas não era fato de que isso acontecia em todos os casos. Mas ainda assim, escravo era escravo, e o Senhor entendia que tinha direito sobre ele. Agora imagina o apóstolo Paulo agora trazendo uma palavra do Evangelho tão radical, em que ele diz para os senhores que ele tem que tratar os escravos como se fosse o próprio Cristo sendo servido. Hã? Ah, você está de brincadeira. A gente está tão acostumado com direitos iguais, com luta pelo trabalhador, com sindicatos dando, né, condições de trabalho melhoradas para os funcionários, que a gente perde de vista que nesse contexto, senhores e escravos não tinham CLT. Não tinham condições de trabalho como a gente está acostumado. Senhores tinham que ter o mesmo decoro para com escravos. Eles não podiam utilizar ameaças. Olha lá o versículo 9 de novo. Fala assim: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, que para com ele não há acepção de pessoas. Então, a ideia é de que eles tinham que tratar escravos não como inferiores, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele salva escravos e senhores. Eles deviam tratá-los sem ameaças. Que tipo de ameaça eles podiam fazer? Várias. Pense num bom senhor. Um bom senhor seria aquele que trata o escravo com relativa honra, respeito. Ele é escravo, mas não maltrata o tempo todo. Mas aí ele pede uma coisa e o escravo diz assim: não, eu não vou fazer. Ele fala assim: ah é, vou te vender para aquele cara lá. Você sabe quando ele trata o escravo? Sem ameaça. Ou se não, a punição, em alguns casos mais graves, até morte. Esse tipo de ameaça eram usadas com frequência para aumentar a produtividade. É por isso que hoje, em algumas situações, a gente se sente escravo, mesmo que existam regras de trabalho. Porque parece que o nosso patrão quer arrancar o couro da gente. Nessa situação, você sente que o negócio é aumentar a produtividade, não é? Isso só mostra como, às vezes, nós somos colocados em situações parecidas, não iguais. Nossa situação não é igual a deles. Mas eu quero que você entenda que, em ambos os casos, alguma coisa está acontecendo que é radical. Se Paulo está pedindo para escravos servirem ao seu Senhor como ao Senhor, não só quando o seu Senhor está olhando, olha no versículo 8, Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O verso 6, perdão, fala não servindo à vista, como para agradar a homens. Não servindo à vista. Então, você deve servir ao Senhor, mesmo quando ele não está olhando. Servir ao seu Senhor como ao Senhor. E depois fala para o Senhor, ó, inclusive, lembre-se de tratar o escravo com o mesmo decoro que você trataria o próprio Cristo. O que faz com que pessoas tenham que ser chamadas a uma atitude tão radical como essa? Só o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tinha que fazer com que pessoas como Filemão, dono de escravo, tivesse que tratar Onésimo, seu escravo, como seu irmão. A pequena carta que Paulo escreveu a Filemão é um bom exemplo disso. Tem um aspecto interessante dessa carta que talvez incomode a gente. Paulo em nenhum momento destrói estruturas sociais. Ele não fala assim, Filemão, é um absurdo um cristão ter escravo. Não tem isso. Talvez a gente até gostasse que tivesse. Depois de Wilberforce, né? E tantas histórias de libertação de escravos, a gente gostaria que o apóstolo Paulo escrevesse uma carta em que ele dissesse assim, ter escravo é do diabo, mas ele não faz isso. E é interessante que a gente entenda isso. Por quê? Eu quero que você reflita sobre o que eu vou falar agora. Muitas vezes, o evangelho que Paulo estava pregando não era um evangelho transformador de estruturas sociais. Era transformador de pessoas inseridas em estruturas sociais. Paulo não está abolindo escravidão. Ele não está falando para senhores, inclusive libertem os seus escravos. Em nenhum momento ele fala isso. Nem em Efésios, nem em Filemão. Mas ele pede que, dentro da estrutura social que havia na época, houvesse uma transformação tal nas pessoas, que elas tratassem umas às outras no temor de Cristo. Então, no texto de Efésios, Paulo não fala sobre escravidão, mas fala a escravos e senhores cristãos sobre como vivenciar sua posição na sociedade a partir da sua fé em Cristo. E é isso que acontece quando Paulo escreve a carta a Filemão. Uma pequenina carta de um escravo que fez, pintou e bordou e atrapalhou a vida do seu senhor. Que poderia receber uma bela surra quando chegasse em casa. Mas Deus deu o privilégio a esse escravo de vir a Cristo quando estava próximo de Paulo. E aí Paulo agora o envia como um filho na fé, dizendo, Filemão, você lembra que você deve a mim? Paulo provavelmente foi um pai espiritual de Filemão. Pois tem um irmãozinho seu que veio à luz recentemente. O nome dele é Onésimo. Já ouviu falar dele? Eu sei, ele te trouxe muito prejuízo, né? Estou enviando ele de volta. Mas eu quero que você o trate como seu irmão. Eu quero que você entenda a radicalidade disso. É radical até para a nossa mentalidade hoje. Por quê? Paulo não fala assim, não o trate como escravo. Paulo falou, no contexto de senhor escravo, trate-o como irmão. Isso é muito estranho para nós, mas é uma bela ilustração do que a gente é em Cristo Jesus. Cristo Jesus não nos liberta para a gente ser livre dele. A gente é livre nele, entendeu? Mas a gente continua escravo. Na verdade, não tem nenhum momento da sua vida em que você é autônomo. Vive de acordo com a sua própria lei. Nenhum momento. Ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Cristo. Você sempre tem um Senhor. Sempre. Por isso que quando a gente fala de ser escravo, nós estamos falando de alguém que foi liberto do senhorio de Satanás, mas agora está debaixo do senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo, o fardo é leve, o jugo é suave. Por isso que Paulo está ensinando a Filemão sobre como tratar Onésimo, assim como ele ensinou a Onésimo sobre como tratar ao seu senhor Filemão. Eu quero que a gente compreenda o que está por detrás desse texto, à medida que a gente reflete mais sobre a postura cristã. Olha só, Paulo está dizendo para eles que o que muda a maneira do senhor trabalhar, tratar o escravo, a maneira do escravo tratar o seu senhor, é quando a gente percebe que a gente tem um novo patrão. A partir do momento que Deus é o nosso senhor, é um novo patrão. A figura de Deus é colocada diante de ambos. Perceba que no versículo 6, eles são chamados de escravos de Cristo, servos de Cristo. A frase literal é escravo de Cristo. E no versículo 9 fala que senhor deles e de vocês, isto é, senhor dos escravos e de vocês que são donos de escravos. Então nos dois contextos, tanto para o escravo quanto para o dono do escravo, Deus é apresentado como o patrão. E é isso, por que isso muda a nossa perspectiva? Porque Paulo está nos ensinando a trabalhar com o público certo em vista, com o patrão certo em vista. É a eles, ou melhor, é a ele que eles devem lealdade última. Eu quero que você compreenda isso, porque isso muda a maneira como você deve encarar a sua busca por uma vida profissional. Em tempos em que o Brasil tem frustrado muita gente por causa dos problemas políticos que estão multiplicando, muitos de nós têm sonhado talvez com uma saída pela tangente. Quem, por exemplo, já sonhou com ir para o exterior já está pensando, ah, lá não, lá a coisa funciona. Lá eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Lá eu sei que funciona. Esse Brasil não tem jeito. Normalmente quando a gente coloca essas expectativas em algum lugar aqui nesta vida, nossos olhos estão mais focados no que fazer antes do como fazer. Lembra que eu disse? Escravos não tinham essa mobilidade. Eles não tinham condições. Ah, pastor, eu tenho. O problema não é você ter. E não é errado você sair. Mas qual é a motivação que te leva a sair? Será que esse é o lugar de redenção de um Brasil frustrante? Então, em tempos em que a gente está frustrado com o nosso país, a gente precisa aprender sobre como é que nós servimos com outros patrões em vista. Tendo em vista outro patrão. Esse princípio faz duas coisas fantásticas. Ele enobrece o trabalho. Para quem você trabalha? Para o Senhor. Mas ele coloca o trabalho no seu devido lugar. Porque você está apenas servindo ao Senhor. Você não está criando o seu impériozinho. Você está apenas servindo ao Senhor. Então é isso que é legal de ter o patrão certo em vista. Porque ele enobrece o trabalho por um lado. Para aqueles que estão frustrados, assim, que vão segunda-feira, assim, para o serviço com aquela cara feia, né? Você acorda às 5h30 da manhã porque você tem que pegar o busão. Aí você fala assim, ó, pastor, que você não sabe, trabalho com aquele cara. É a dureza. Meu trabalho é chato, você pode dizer. Ah, eu estou frustrado. Eu queria, não posso crescer na empresa. A gente sempre pensa assim. Mas para aqueles de nós que se sentem eternamente presos nesse marasmo de trabalho, a gente tem que lembrar que servir com outro patrão em vista, enobrece o trabalho. Mas alguns de vocês estão ouvindo o que eu estou falando assim, não, pastor, graças a Deus eu gosto do que eu faço. Ah, eu gosto do que eu faço, porque eu faço com prazer, com alegria. Eu costumo dizer que quem é frustrado aqui, ó, o desanimado, ele precisa ser lembrado que trabalho não é consequência do pecado. O trabalho foi feito por Deus na criação. Então eu tenho que falar para os frustrados que Deus fez o trabalho para a glória e honra dele. Mas para os animados demais, eu tenho que falar assim, calma, nesse mundo não é tão bom. É verdade. Por causa do pecado, nós experimentamos cardos e abrolhos. Então quando a gente é empolgado demais, alguma coisa vai acontecer e vai furar o balão nosso. E vai murchar, puf, rapidinho. Agora você está animada, porque tem tanta coisa em vista. Você está com uma perspectiva de que vai dar certo, vai crescer na empresa, vai fazer isso, fazer aquilo. Que legal que você sonha. Eu não estou querendo frustrar os seus sonhos. Só querendo te lembrar que se você aprender desde cedo para quem que você trabalha, isso vai te sustentar em momentos de decepção e vai baixar a sua bola em momentos de empolgação. Quando a gente tem o patrão certo em vista, a gente é erguido na nossa frustração. E quando a gente começa a flutuar demais, Deus traz a gente de volta. Essa é a ideia. E eu quero perguntar para você, para quem você trabalha? Ah, pastor, eu trabalho para minha família. Olha que interessante, quando a escritura fala de trabalho, ela fala assim, ó, Efésios 4:28. Aquele que trabalha, aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Não fala assim, para que tenha como pagar as contas de casa. Tá certo, o trabalho é para isso também. Mas o contrário de furto não é honestidade, o trabalho de furto é liberalidade. Olha só. A gente não tem essa perspectiva de faculdade, né? Raramente você escolhe a faculdade pensando na liberalidade. Você não escolhe a profissão pensando assim em como eu tenho que ser liberal para com os necessitados. É raro a gente pensar assim. Mas o contrário de furto é liberalidade, não é só honestidade. Entenda isso. Para quem você trabalha, isso muda a sua perspectiva. Eu quero então terminar falando algumas coisas sobre mudanças. Mudanças que a gente tem que fazer. Primeira coisa, e eu já estou falando sobre ela, é de como Deus tem que operar em nós mudança de perspectiva, mudança de mente. Tudo que eu estou falando aqui, e quando eu cito exemplos do teste vocacional, ou do seu sonho para ir para fora do Brasil, ou de escolher a faculdade baseado no que você gosta, todas essas coisas em si mesmas não são erradas, mas elas normalmente brotam de um coração que coloca expectativa de felicidade em outra coisa do que no Senhor. E você vai se frustrar. Mudança de perspectiva, por exemplo, portanto, significa que nós temos agora uma outra maneira, uma cosmovisão diferente. Eu quero dar um exemplo. Talvez você já tenha aprendido, desde novo, que ser cristão no trabalho, ou ser um aluno cristão, é aquele que tira 10. É o que faz o melhor. Pode ser. Mas às vezes não é isso. Às vezes você é preciso que você socorra alguém, e para isso não tire o 10. E você se contente com o 7. Tá bom. Mas o Senhor Jesus me ensinou a socorrer os necessitados. E não necessariamente a tirar 10. Estou dizendo isso porque a gente às vezes tem uma visão tão romântica do que agrada ao Senhor. Tão bonita. Aí chega lá o menino que só tira 10, a menina que só tira 10, né? Diga assim, com o boletim todo bonitinho, todo redondo, cheio de bolinha. Só tem 10, né? Só tem pauzinho e bolinha, pauzinho e bolinha. Esquecendo de que às vezes isso é o que fomenta a idolatria daquele que tem bom desempenho. Eu estou levando vocês a pensarem sobre o que motiva a gente a fazer o que a gente faz. O que move a gente a fazer o que a gente faz. Uma mudança de perspectiva precisa analisar o porquê a gente faz o que a gente faz. Segunda coisa é uma mudança de postura. Não só trabalhar bem quando a gente é vigiado. O texto fala não só sob vista, né? Não servindo à vista, isto é, quando alguém está olhando. Mas servir com prazer renovado. Servir com prazer renovado. Essa mudança de postura é fundamental. Porque ela parte do pressuposto que o Senhor é o novo patrão. Mudança de perspectiva, mudança de postura e, por último, mudança de pagamento. Ah, o pastor Sasha vai falar sobre dinheiro, então eu não vou falar muito sobre dinheiro. Mas uma das coisas que às vezes nos move é, finalmente, aquele dinheirinho no final do mês. Ou no início do mês. Você fala assim, ufa, é pouquinho, mas pelo menos eu tenho agora condições de comprar o que eu queria. Essas coisas às vezes nos movem. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a não conquistar favores de homens, mas trabalhar pelo que não é passageiro. Ele falou, ajunte tesouros que não são corroídos. Ajunte outros tipos de tesouros em outros lugares. Seja alguém que é movido pelo que você faz e não pelo que você ganha com o que você faz. Eu quero terminar com aquilo que para mim é o mais precioso. Por que eu estou falando dessa mudança de postura? Por que eu quero que você entenda que você e eu somos escravos de Jesus, mas livres para servir, para trabalhar, livres em Cristo? Porque nós temos o exemplo perfeito daquele que, sendo Senhor, se fez servo por amor de nós. O Evangelho deveria mudar a nossa maneira de encarar trabalho ou qualquer outra atividade nesta vida, porque o nosso Senhor se fez servo. O nosso Senhor se fez servo por amor de nós. Filipenses 2, 5 a 11 fala que aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo em figura humana. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Isto é, ele penou. Sua obediência lhe custou o mais alto dos preços. Mas por que ele fez isso? A sua motivação foi a recompensa vinda do Pai. O texto continua dizendo assim: por isso Deus o exaltou com o nome acima de todo nome. Você pensa que Jesus Cristo trabalhava sem recompensa em vista? Não. A missão que ele veio fazer tinha recompensa em vista. Mas tinha recompensa certa em vista. A gente sempre trabalha por recompensa. Trabalhar por recompensa não é errado. Mas quando Cristo fez o que ele fez, ele tinha em vista as coisas mais sublimes. Olha só, Hebreus 12, 2 fala que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz. Cristo suportou a cruz por causa do que estava proposto a ele. Ele também servia por recompensa. Mas o pagamento, a recompensa que ele estava atrás, não era coisas que a traça ou a ferrugem corroem. É por isso que eu estou falando de mudança de pagamento. Porque o Salvador é aquele que nos ensinou a servir tendo outras recompensas em vista. E deu um exemplo perfeito de serviço quando ele lavou os pés dos discípulos. Lembra? Ele é aquele que foi capaz de colocar a toalha ao redor da sua cintura, descer para lavar os pés dos discípulos, coisa que os escravos mais humildes da casa, mais rebaixados da casa faziam. Tanto é que Pedro se sente tão incomodado que ele fala: Jesus, meu, você não vai lavar. Porque se os caras deixaram o senhor lavar, é porque eles não têm noção de quem é o senhor. Aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então tá bom, senhor, então capricha, de cima e baixo. Não, Pedro, você não entendeu. Quem se lavou uma vez não necessita senão lavar os pés. Jesus estava ensinando eles a procurarem sempre o Senhor para serem gradativamente purificados, constantemente purificados. Ainda que eles já fossem lavados pelo sangue do Cordeiro, eles precisavam lavar os pés. Então Jesus Cristo teve que servir. Para quê? Para que eles fossem limpos. Quero que você entenda que a sua servilidade não te torna pequeno. Nós somos escravos, mas escravos que são grandes para o Senhor. Escravos que fazem coisas grandiosas para o Senhor. Quando Jesus se rebaixou para lavar os pés, ele estava ensinando que ele desceu da posição da posição gloriosa para fazer o que fez, porque isso lhe tornaria redentor. Quando você serve, isso te faz instrumento da redenção de Cristo. Eu quero que você tenha essa perspectiva em vista. Paulo queria que escravos servissem enquanto escravos, livres de qualquer receio, livres de qualquer temor, livres para poder serem grandes nas mãos do Senhor Jesus. E é isso que eu espero que você seja. Que você aprenda a ter a coragem e a alegria de dizer que você é escravo, mas que isso te faz mais livre do que nunca.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.